Temáticas. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Beverly Rocha.
Olá, muito bom dia a você que acompanha a programação da tua Rádio São Francisco. São 11 horas e 6 minutos, 14 graus a temperatura, 80% a umidade relativa do ar. Começa a partir de agora o programa Temática, edição de hoje, quinta-feira, e que discute a questão da acessibilidade. Hoje é o Dia Nacional da Síndrome de Down e por isso nós reunimos pessoas que possam falar de inclusão e também da nova onda da acessibilidade no Brasil, que pretende dar protagonismo à pessoa com deficiência e que exige uma sociedade mais suscetível a conviver com as diferenças. Onde estamos nesse processo de evolução social aqui em Caxias do Sul, o que queremos enquanto cidade e o que é preciso fazer para alcançar essa meta, essa é a pergunta do programa de hoje. Quem quiser participar conosco, fique convidado pelo WhatsApp 999530616, pelos telefones 3220-9400, 3220-9450 ou ainda o 3220-9460. De acordo com dados do último censo do IBGE, no Brasil são 45.606.000 pessoas e 48 no total que sofrem ou que, enfim, né, têm algum tipo de deficiência. No estado do Rio Grande do Sul são 2.548.000 pessoas. E em Caxias do Sul, pasmem, são 104.444 pessoas, de acordo com o último censo, que é de 2010, ou seja, poderá ser muito maior ainda esse número. 104 mil pessoas, uma população de 500, que é o dado, né, que o IBGE tem de 500 mil pessoas, isso é um quinto de toda a população de Caxias do Sul tem algum tipo de deficiência. Nessas três esferas, tanto a federal quanto a estadual e a municipal, a deficiência, pasmem também, que mais aparece, que aparece com maior incidência, é a de pessoas com deficiência visual e auditiva, chegando em Caxias do Sul a um total, somadas as variações, de 71 mil pessoas de um universo de 104 mil pessoas. Por isso, nós convidamos aqui uma mesa para falar sobre esse assunto. Nela está a Cláudia Scolari, ela é coordenadora do curso de terapia ocupacional e dos programas de atenção à diversidade e inclusão da Faculdade da Serra Gaúcha. Cláudia, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes e obrigada pelo convite.
Também aqui incluímos na mesa, na conversa, a Fátima Randon, é presidente da APAI Caxias do Sul. Hoje é o dia, né, da pessoa com síndrome de Down. Aliás, a nomenclatura tá errada, né? Hoje, se a gente for buscar na internet, diz dia da síndrome de Down. É da pessoa, né?
Da pessoa.
É dia internacional.
Seja bem-vinda.
Ok, obrigada, bom dia e obrigada mais uma vez pelo convite.
E também introduzimos aqui na conversa o Anildo Dallagnol. Ele é vice-diretor do INAV, que é o Instituto da Audiovisão de Caxias do Sul. É usuário, quase que na mesma época em que o INAV nasce também o Anildo novo, né? O Anildo que se renova, que sai para as ruas, ele que é cego. Anildo, seja bem-vindo. Obrigada pela tua presença.
Eu que agradeço, Beverly. Bom dia aos demais componentes da mesa e também a todos os ouvintes.
Sobre Fátima, hoje, aliás, que a data de escolha para a questão da síndrome de Down tem a ver com a trissomia, né? Porque como são três cromossomos que se combinam e que formam, né, a questão do cromossomo 21, então mês 3 e o dia 21, porque é o cromossomo 21. Isso. É verdade? Isso aí mesmo?
Sim, é isso mesmo. A escolha foi feita, é um dia internacional da síndrome de Down, porque as pessoas já sabem, né? Acometem pessoas, então da pessoa com síndrome de Down. E ela é o mês de março, a trissomia. e no cromossomo 21.
Olha, então fica uma curiosidade, né?
Nós temos 23 pares de cromossomos, mas no 21 existe, então, uma trissomia, são três cromossomos.
Claro, quando a gente pega aqui o gancho, né, do dia da pessoa com síndrome de Down, a gente aproveita para discutir a acessibilidade e inclusão de uma forma geral. Esse novo movimento, eu chamei de uma nova onda, porque as pessoas desejam, elas querem um mundo mais diverso, um mundo mais inclusivo, mas ele ainda não é uma realidade. Evoluiu, mas ainda não é uma realidade. Então, o que falta, né? Que cenário, em que pé nesse cenário nós temos, nessa fatia em Caxias do Sul, e para onde a gente vai? Como a gente constrói essa sociedade que a gente deseja? Lembrando a todos que o programa tem um oferecimento de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. A pergunta já está feita. Em que cena vocês entendem que nós estamos hoje em Caxias do Sul quando o assunto é acessibilidade e inclusão?
Posso falar?
Pode, por favor.
Assim, eu vou me remeter em termos de pai, né? E também de mãe de uma menina com síndrome de Down. Ela não está mais com a gente. Ela nasceu em 1981 e faleceu em 1987. Então, que orientações se tinha naquela época? Há 38 anos atrás, eu ia a Porto Alegre buscar informações, mas assim, as melhores do mundo foi onde a gente encontrou muita coisa, e já muita coisa de acessibilidade. Fato é que em Caxias do Sul nós saímos com ela a todos, em todos os lugares, e levávamos ela a jantares, ela foi até a aí de casamento, eu digo até porque ela conseguiu caminhar por toda a igreja e chegar até o altar com 4 aninhos. Então, eu acho que a acessibilidade, ela tem que existir em todos os aspectos. Porque a pessoa com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, ela tem condições de aprender e de se movimentar. Por isso, a estimulação, as ofertas, as oportunidades. Eu acho que a colega que está aqui, ela pode relatar até mais fatos, mas na APAE nós oferecemos toda essa situação de acessibilidade. Eles vão a todos os lugares, tá? E frequenta escola e tudo mais. Então, eu acho que ela também tem muita coisa a relatar, que é oferecido de maneira bem pedagógica, né?
Sim.
Na
até,
FSG.
É uma questão de conceito, né? Porque hoje acessibilidade não é só mobilidade, né?
Isso, não. Perfeito. Uhum. Foi bom tu falares isso. Porque assim, quando tu diz, estamos numa onda falando sobre acessibilidade e inclusão, né? Não há a possibilidade de haver inclusão se não tiver acessibilidade. E uma nova onda, porque a lei da acessibilidade e inclusão, a lei 3.146, federal, a lei de acessibilidade e inclusão 3.146, ela nasce em 2015. Então, por mais que hajam muitos movimentos relacionados a isso, parece que precisamos criar uma lei para que as coisas acontecem, né? Eu fiz o meu mestrado muito antes disso e já estudo acessibilidade há muitos anos, há mais de 10 anos, e as pessoas ligam acessibilidade às questões arquitetônicas, e não é só isso, né? Acessibilidade tem acessibilidade atitudinal, que é o eu considero uma das mais difíceis, uma das barreiras mais difíceis de serem enfrentadas, porque está relacionada a como as pessoas entendem a pessoa que tem alguma dificuldade. Coordenando o programa de acessibilidade na FSG, todos os alunos que têm deficiência na FSG invariavelmente passam por mim. Mas daí diz assim, ah tá, mas as pessoas buscam, às vezes a própria pessoa com deficiência ou a família não relata a necessidade. Preciso eu trabalhar, então, com os professores que tenham um olhar sensível para que essa pessoa possa ser incluída. A partir do momento que ela se identifica, a gente trabalha acessibilidade metodológica para que ela consiga evoluir enquanto aluno na instituição, né? A arquitetônica é importante, sim, mas na educação, a metodológica também, a atitudinal também, né? E tudo que está relacionado a isso. Então, assim, resumindo, neste momento, assim, acessibilidade é necessária para a inclusão das pessoas com deficiência. E na síndrome de Down, nós não temos nenhum aluno com síndrome de Down na FSG, por acaso, porque se nós tivéssemos, ele seria incluído de uma forma ou não, de uma maneira ou outra. Na verdade, na FSG a gente trabalha inclusive com os professores, para que eles tenham conhecimento, porque por falta de conhecimento as pessoas às vezes têm medo, né? Como é que eu falo com uma pessoa que tem deficiência visual? Como é que eu me comunico com um surdo? Como é que eu me comunico com uma pessoa que é diferente? Por ignorância, no sentido de não saber.
Por desconhecimento.
Por desconhecimento, E o terapeuta ocupacional é um profissional da área da saúde que trabalha com a ocupação humana, né? Uhum. Então, com o objetivo de incluir a pessoa e ajudá-la também no momento de descoberta de uma deficiência ou de se tornar deficiente, porque nós não temos garantia nenhuma que não seremos deficientes, né? Porque tem deficiência física, deficiência visual, que podemos nos tornar em algum momento da nossa vida por alguma...
E não temos certeza nenhuma, né, gente, ou alguma, enfim, de que na família, na nossa família, no seio familiar, possa nascer uma pessoa com deficiência intelectual ou qualquer outra.
Claro, do Anildo, né, Anildo, você não nasceu cego, né?
Não, eu nasci com a deficiência, mas ela é evolutiva, né? Uhum. É retinose pigmentar, ela foi evoluindo até que eu perdesse toda a visão. Tanto é que ela é hereditária, tenho mais 3 irmãos também com deficiência.
Sim.
Inclusive, então, 2 devem estar ouvindo nós lá em Davi Canabarro. Um abraço para eles.
Um abraço aí. Como foi essa tua trajetória, Nildo? Porque a gente falar sobre questões conceituais é importante, a gente falar especificamente da síndrome de Down hoje, que é a data que lembramos, né? Uhum. Mas a gente não pode, uma coisa não exclui a outra, né? Todas elas precisam desse espaço social. Como foi para ti essa transição de ter deficiência e ir ficando cego e se deparar com uma cidade, por exemplo, que a gente não vê nenhum preparo? É difícil encontrar restaurantes com menu em braille, nem sei se esse também é o maior dos problemas, né? Sim. Mas outras coisas, sinaleiras auditivas, as áreas das calçadas que tenham aí a questão tátil possível, como foi para você?
Bem, eu acho que o meu maior sofrimento foi quando eu tinha visão, um resquício de visão ainda. A gente geralmente não aceita a situação e aí sofre. A gente às vezes finge que enxerga mais do que enxerga. Eu estou falando por mim antes de participar do INAV. Então eu sou um defensor ferrenho das instituições, que as pessoas com deficiência têm que participar das instituições, os familiares têm que levar. Lá elas são estimuladas, aumenta a autoestima, e tendo a autoestima boa, tudo se resolve, né? Então, lá tem, como a Cláudia falou, a estimulação precoce e das crianças, por exemplo, e tudo se resolve lá pelos profissionais altamente qualificados que têm as instituições.
Exatamente.
E o poder público, parece-me que ele não olha tanto para isso. Ao invés de fortalecer as instituições, ele enfraquece cada vez mais.
Concordo contigo, é a pura verdade. E a importância do atendimento precoce na situação, como tu falaste, Cláudia, da terapia ocupacional, ou até fisioterapia e fono que antecede, né? Porque vai preparando essas pessoas, fortalecendo-as para que elas tenham o maior sucesso diante da terapia ocupacional. Inicia-se com fono e físio, né? Vai preparando. A terapia ocupacional envolve muitos aspectos daquela pessoa com deficiência, seja ela qual for. E com isso ele vai adquirindo condições de acessibilidade, de frequentar lugares, de entender onde ele está, como agir e diante da capacidade que ele for, de que essa pessoa for adquirindo, porque cada um tem um potencial, todos têm, mas diante das dificuldades, né, uns conseguem adquirir mais autonomia e independização. Então, isso acarreta que eles possam ir para o mercado de trabalho, que eles possam ter atividades que eles possam fazer sozinhos, mas ao sair na rua... Quem tem uma deficiência aqui em Caxias, a visual, por exemplo, ela é bem crítica, né? A gente percebe os acessos, poucos são, né, com o devido preparo para que essas pessoas caminhem pela rua. As próprias rampas, os cadeirantes, a gente vê N problema de inclinação, de ângulo, de calçamento adequado. Então, assim, o poder público faz de conta que faz. E quando faz... Faz pouco e mal feito. Posso te dizer isso com propriedade. Então, em vez de fortalecer as entidades, que é onde essas pessoas encontram acessibilidade adequada, que os prepara para sair de casa e frequentar a rua, cinemas, restaurantes, o que quer que seja, né? Então, quem fortalece mesmo a entidade, eles estão ali dentro. Eles têm toda a capacidade dentro da entidade, mas quando saem, né, encontram todas essas dificuldades.
Sabes que nós fomos convidados há alguns anos, fizemos parceria com o Ministério Público Federal.
Uhum.
E no primeiro momento que nós fomos chamados, enquanto FSG e eu representando acessibilidade e inclusão, o Ministério Público nos chamou porque haviam várias reclamações das entidades em relação à acessibilidade arquitetônica, isso que tu estás falando.
Exatamente.
Das rampas. E a, daí a gente decretou, olha, a gente vai fazer o trabalho, mas a gente precisa delimitar um espaço, né? Porque se a gente for avaliar a cidade inteira, não tem como, porque não há... E aí a gente definiu fazer o centro de Porto Alegre. Nós avaliamos da Igreja São Pelegrino a Júlio de Castilhos, até o final da Júlio de Castilhos. E a gente viu absurdos, né? E não há uma legislação, porque por que eu estou falando novamente em legislação? Porque a princípio, se houvesse, há como dizer, ah, tu és responsável e tem que fazer isso. Algumas cidades, sim, por exemplo, em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, em Porto Alegre tu não constrói a tua casa se tu não fizer o piso acessível, na a calçada acessível.
Agora, né? Agora.
Sim, há alguns anos. Uhum. Mas aqui em Caxias não há isso não ainda.
Eu vou pedir com licença aos convidados do programa de hoje. A gente está falando sobre acessibilidade. Uhum. Tem uma informação importante do Departamento de Jornalismo com o repórter Thales Armiliato. Thales, pois não.
Bom dia, Beverly. Bom dia aos seus convidados, a todos os ouvintes. A Força-Tarefa da Lava Jato, no Rio de Janeiro, prendeu na manhã desta quinta-feira Michel Temer, ex-presidente da República. Os agentes ainda tentam cumprir um mandado contra Moreira Franco, ex-ministro de Minas e Energia. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Desde quarta-feira, a Polícia Federal tentava rastrear e confirmar a localização do ex-presidente Michel Temer sem ter sucesso. Por isso, a operação prevista para as primeiras horas da manhã de hoje atrasou. Então, durante a programação da tua Rádio São Francisco, mais informações sobre a prisão pela Polícia Federal do ex-presidente da República, Michel Temer.
Obrigada, Thales, pela informação importante. São 11 horas e 23 minutos. A gente continua falando sobre acessibilidade, um assunto importante. Hoje a data relembra, né, que a gente possa discutir, dialogar enquanto sociedade sobre essa questão que envolve a inclusão. Hoje, lembrando, é o Dia Nacional, Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down. Nós temos aqui no estúdio convidados para falar sobre isso. Os nossos convidados mencionaram aqui questões que envolvem a política pública. Né? Uhum. Mas não é só uma questão de política pública, é como as pessoas da sociedade se relacionam com a política pública, né? Por exemplo, Anildo, a gente tem aqui um dado que me foi passado hoje de manhã pelo IBGE de Caxias do Sul. Agradeço o pessoal do IBGE que prontamente passou aqui o relatório, né, com os dados. A população de pessoas com deficiência visual soma 71 mil pessoas de um universo de 104 mil pessoas. Claro que ainda, né, as pessoas podem me ajudar aqui, esses dados, eles seguem um critério que talvez não seja o melhor critério no Brasil, que é as pessoas se autodenominarem, né? Não existe uma pesquisa, uma confirmação, uma avaliação, um acompanhamento, é uma autodenominação, quer dizer, esses números poderão ser totalmente ainda maiores.
Maiores, provavelmente.
Ou diversos, né? Ou diversos. Mas só neste universo aqui de 71 mil pessoas com deficiência visual, onde estão essas pessoas? É raro a gente encontrar uma pessoa cega caminhando pelas ruas.
Evelyn Napai, por exemplo, falando de síndrome de Down, a própria síndrome, com o tempo, outras patologias vão surgindo. Nós já temos alguns casos de pessoas com síndrome de Down que já estão cegas, com 42 anos, um que partiu há 2 anos, com 57 anos, ele estava totalmente cego. Então, talvez ele não se encaixe nessa pesquisa, ele entra como deficiente intelectual. E talvez a baixa visão, baixíssima, que nós temos muitos casos também, que dependem também, eu acho, de orientação, de acessibilidade, enfim, porque requer muito mais para eles, né, poderem se movimentar. Eu não digo só totalmente cego. Existem situações que outras patologias baixa visão, não consegue andar direito na rua, né? Torna-se, ele pode passar a usar uma cadeira de rodas, e que foi o que tu falou, as rampas, né? Fizeram duas perto da APAE para as mães cadeirantes poderem transitar ao descer dos ônibus, que alguns não entram na APAE, eles param na esquina. Elas não conseguem usar as rampas porque vira, caem com a rampa. Então é melhor alguém ajudá-las a erguer a cadeira com o peso do cadeirante para elas andarem na calçada. Essas rampas foram feitas nessa gestão, mandaram fazer rampa, sem toda a parte arquitetônica devidamente calculada.
Anildo, vou te refazer a pergunta. Onde estão as pessoas cegas que a gente raramente as encontra nas ruas?
Eu podia até brincar, não enxergo.
Não são enxergadas nesse caso, né?
Mas eu particularmente acho que esse número é bem menor. Mas também é só um chute, né? Porque tem duas instituições em Caxias que trabalham com pessoas com deficiência visual. A PADEV há mais de 30 anos, o INAVE há 10 anos. E não sei se elas atenderam 2 mil pessoas durante todo esse tempo. 3 mil, não sei quantos. Então, não sei se tem tanta gente, né?
O universo que pelo IBGE de pessoa totalmente cega, é de 1.047. Pessoas com baixa visão, 11 mil. E pessoas que relataram que têm dificuldades visuais, que aí desde pessoas que usam óculos. Sim. É aquilo que entra naquele rol que você falou antes, né? A pessoa que não enxerga pouco, mas finge, né?
Sim.
Não sei quanto eu enxergo, né? 68 mil pessoas.
A prefeitura fez, não sei como é que está o cadastro hoje, ela, questão de 1 ano, 2 anos, fez um cadastro das pessoas com deficiência. Eu acho que todas, né? A visual também, junto com a... com o conselho, a coordenadoria.
Até porque na FASA existe, todos os relatórios vão, claro, isso. A parte de assistência social da APAE encaminha. Então eles têm condições de fornecer, eu acho que um número mais preciso, sem tanto assim entrar nessa situação de eu acho que eu tenho deficiência visual, né? Porque eles teriam condições de dimensionar com mais clareza se é totalmente deficiente visual, auditivo.
Eu vou refazer a pergunta, então, porque a pergunta que eu quero saber é o seguinte: ainda tem pessoas que não buscam o serviço público, que não se identificam como portador de deficiência?
Tem.
No caso do visual?
Tem muita gente.
Tem, Beverly, porque nós temos que buscar em casa o deficiente intelectual muitas vezes.
Então, por isso, essa questão que a Cláudia falou das barreiras atitudinais, elas tem que primeiro ser vencido na família. A pessoa, se ela for adulta, tem que partir dela. Praticamente só dela, no meu entendimento.
É que a família muitas vezes encontra tantas barreiras, né? Para ter um atendimento de quantos anos?
Sim, e a criança, os pais têm que levar nas instituições para estimulação precoce. E a barreira também tem, ao menos da visual, eu falo lá do INAVE, não sei da APAE como é que é, lá 70% dos usuários ganham um salário mínimo ou menos. É mais uma barreira.
É a barreira da...
Não, é outra barreira.
Da depender, eles têm passe livre, por exemplo, para levar, mas eles têm que preparar aquela pessoa, dar um banho, que nem a gente diz, levá-la até a instituição, aguardar, retornar a dificuldade de clima, dificuldade de transporte. Então, gente, tudo isso acaba, eles acabam abandonando, deixando, vão até um tempo ver que aquela pessoa adquire uma certa autonomia, enfim, eu digo bem dimensionada, e poucas permanecem com a gente, que nem o que ficou até os 57 anos. Sabe, era a paixão dele, a pai, então a família levava, porque tinha vários irmãos com condições de levá-lo.
Beverly, desculpa te interromper, eu estava pensando enquanto tu falavas essa questão do número, né? Se espera que as pessoas se identifiquem, né? Eu vejo isso ali na FSG, por exemplo. Nós temos na inscrição do vestibular, a pessoa tem que dizer qual a deficiência ela tem, e aí eu entro em contato para ver a necessidade de acessibilidade para a prova do vestibular, enfim. Mas, em termos de conhecimento, acontece muito de nós ligarmos e as pessoas entenderem que acharem que são deficientes visuais porque usam óculos, o que não é uma realidade. Quem decreta, quem diz se a pessoa é deficiente visual ou não, não é ela, não é a família. Existe uma avaliação médica que é feita, né? E uma acuidade visual mínima que define se ela é cega ou se ela tem baixa visão. Muitas vezes eu já ouvi assim, ai, a pessoa diz que tem deficiência visual, mas eu vi ela usando, a pessoa usando o celular. A vi usando o celular. Mesmo que tu seja decretado como cego, existe uma acuidade mínima. Então, tu pode ter um resquício visual, né? Tu pode ter sombra e luz. Eu desenvolvi meu trabalho de mestrado com uma pessoa que tinha retinose pigmentar. A pessoa que tem retinose pigmentar, por exemplo, a luz a atrapalha muito de enxergar, né? A luminosidade, o sol atrapalha. Sim. Se eu for preparar um material para a pessoa que tem retinose pigmentar e ainda não está sem enxergar, eu tenho que ter o cuidado de não oferecer uma folha muito branca. Sim. Porque isso vai atrapalhar. Então, assim, é cego, não pode enxergar nada. As pessoas não sabem como se dão as deficiências, né? Ele tem déficit intelectual, então ele não tem condições de aprender. Existem graus e são diferentes as deficiências, né? Sem dizer isso, Beverly, que tu estavas falando das questões das famílias, né? Como a família, e como tu também falaste, como a família interpreta a deficiência? A família aceita, a família está preparada, e por isso a importância do acompanhamento, inclusive do terapeuta ocupacional, né? Não dá para tu trabalhar a pessoa com deficiência sem trabalhar também a família, para que ela entenda as potencialidades que essa pessoa tem.
E a família muitas vezes questiona, né? Por que que ele não vai muito adiante, enfim? Porque elas têm uma expectativa, né? Até de poder levar essa pessoa para vários lugares. Mas o tempo de resposta é o tempo deles. Tem que esperar muito. No caso da deficiência intelectual. E existem pessoas que a gente atende na PAI, na parte de estimulação, que já começaram bem desde pequenininhos, que vão para a escola, estão na escola com bem mais desenvoltura que outros. Depende muito também do grau, enfim, né? A disponibilidade familiar daquela pessoa com deficiência, seja qual for, ser preparada pela família para se dispor a aprender, não se vitimizar, não se colocar naquela situação de só dependência, né? Então, são várias questões que entram nesse contexto.
Eu queria fazer uma pergunta. A gente tem um compromisso com o intervalo, mas antes do intervalo, eu estou percebendo aqui, a gente até brincou antes, entre colegas, quando a gente produzia esse debate, conversava sobre a importância do diálogo, não só de políticas públicas, também de políticas públicas, também de acompanhamento arquitetônico, também de acessibilidade com mobilidade, mas também de uma sociedade que respeita, de uma sociedade que entende o importante e o diverso. E aí nós falamos o seguinte, que teve uma repórter, eu não tinha visto esse vídeo ainda, mas uma repórter que virou um meme depois, né, que ela, na área esportiva, ela foi cumprimentar um para-atleta cego, né, e chegou dando aquela mãozada, tu viu, né? E aí a gente fica se perguntando como a gente se relaciona. Por exemplo, nós estamos aqui no debate, o Anildo é cego. Anildo, como é que você faz para interagir? Eu vejo que volta e meia você tem vontade de falar, mas não tem aquela coisa visual para dizer quando um para, quando o outro vai interagir. Como é que é feito isso? Fiquei curiosa de saber. Ou não é feito?
Às vezes não é feito, né? Então, a gente espera, às vezes, falar, para às vezes não falar em cima de outra fala, né? Então, acho que a gente respeita bastante isso e por
mas
vezes...
Mas se sentem respeitados?
Às vezes, não. Às vezes, por a gente ter uma deficiência, às vezes não dão muita palavra para a gente. Isso é fato. Mas depende da gente também, e não é se impor... Mostrar que tem conhecimento daquele assunto e falar a respeito do assunto, né?
Veja quantas mudanças num único assunto são necessárias. Aprender, né, da voz para uma pessoa numa simples conversa, né, Anildo?
Sim.
É que a gente se comunica com olhares, né, Anildo? Olho para a Cláudia, olho para a Beverly. Então, assim, eu, por exemplo, estou sentada aqui, eu estou te olhando, eu não te vejo como um deficiente.
Sim.
É difícil a pessoa que está do outro lado, né? A gente está tão acostumado no dia a dia, né? Então, assim, realmente é uma colocação. Eu também, às vezes, antes tu estavas falando... Mas eu não vejo a tua deficiência, assim como eu quase não consigo. Eu entro na PAI e eles são todos iguais para mim. Mas às vezes tu faz uma pergunta, eles demoram para responder, mas tem que ter aquele tempo de espera, de ele poder pensar para me responder, né?
É um novo aprendizado. Agora eu vou, me perdoe, Anildo, também, eu vi que você queria falar agora, mas eu vou te pedir com licença, porque eu tenho realmente compromisso com o intervalo, e na volta, compromisso feito, você abre o bloco, tá bom?
Tá bom.
Ok, rápido intervalo, a gente volta já.
tua rádio. Informação e música na tua frequência.